Você está ouvindo o podcast Um Novo Paradigma Drink Me. Frases de pensadores. Bom dia, 7 horas da manhã. Quarta-feira, aqui nas redes sociais do podcast O Novo Paradigma Drink Me, eu, Rainha do Sol. Vamos então hoje falar de Skinner. Skinner, na verdade, é um pensador que foi considerado um dos maiores ditadores como pensador, tá? Na nossa era moderna. Ele vai ser debatido, ele é, né, um dos focos e debates do curso Gestalt Aplicado à Psicanálise, como interpretar o sexo e o prazer, que você encontra no nosso site oficial, o novoparadigma.online. Lá você tem cursos EAD, é só ir lá, que você é redirecionado para a nossa plataforma. E faça assim, você que tem interesse em compreender o objeto, né, e todos os problemas da área agora da psicanálise, eu acho que vale a pena realmente você fazer esse curso, e que vai, assim, elevar muito a sua categoria de conhecimento, tá? Então, vamos analisar algumas frases de Skinner, né, que é considerado um dos maiores ditadores aí, com a sua obra Walden 2 e o seu comportamento operante aplicado como proposta de mundo dentro dessa obra. Vamos que vamos! O autoconhecimento tem um valor especial para o próprio indivíduo. Uma pessoa que se tornou consciente de si mesma, por meio de perguntas que lhe foram feitas, está em melhor posição de prever e controlar seu próprio comportamento. Skinner. Vamos lá, gente. Lembrando que o Rainha do Sol tem mais de 12 obras sobre objeto arqueológico, compreendido por Skinner também, tá? Como filósofa, eu, teorética, né? E junto a isso, estou fazendo a minha pós-graduação em psicanálise e psicologia, meu curso em psicanálise clínica, e estou recebendo essa semana... Já recebi, na verdade, o meu certificado de analista comportamental, isso mesmo, olha que delícia. Dá uma olhada então, vamos aqui analisar essas condições. Então o Skinner, ele fala nessa frase que o autoconhecimento, você conhecer a si mesmo através de perguntas feitas, que é nada mais nada menos do que a aplicação de uma análise comportamental, isso já é o suficiente para prever e controlar o seu próprio comportamento, o que não é uma verdade. Todo verdadeiro analista comportamental, através de Marston, né, e de todo o universo da análise comportamental e na prática, compreende que aqueles dados que você consegue através desta prática, né, das perguntas ali feitas para entender o comportamento atual, ajustado e tudo mais daquela pessoa naquele momento, não é o suficiente para entender todo o sistema psíquico e de autoconhecimento da pessoa, que vão exigir outras análises, outras ferramentas, outros impulsos, uma série de coisas aí. Então aqui já está evidente em Skinner uma intencionalidade e uma impotencialização através dessa intencionalidade do que ele quer como objetivo de formação. Ele quer instituir, né, a ideia de que basta o homem, né, entender o seu comportamento através de uma métrica que é o suficiente para ele ser o que ele tem que ser. E isso corrobora profundamente com o problema da escola behaviorista dos fundadores, que é Watson, né, e ali o grande Pavlov, que é enaltecido na Primeira Guerra Mundial, conforme Healy, e aí enaltecido na Segunda Guerra Mundial. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele perde o seu poder na época de enaltecimento, tá? Então, é Pavlov, né? Então, assim, então aqui basta, né, por Skinner, a ideia do comportamento operante como entendimento. Na verdade, o comportamento operante de Skinner é pior ainda, tá, gente? Porque o comportamento operante de Skinner, né? Aí vai dar uma live, mas no curso Gestalt aplicado à psicanálise, vocês vão entender bem isso daí. Não interessa ao que recebe, né, o estímulo, entender de onde vem o estímulo. Isso já é um problema grave de formação também, tá? Então, eu não estou falando que de forma alguma, tá? A análise comportamental é uma ferramenta incorreta ou negativa, de forma alguma. Ela é muito potente, ela é muito essencial, mas ela não é o todo, ela não é o completo. Ela é uma ferramenta de ajuda, ela ajuda a se entender os aspectos da psique, tá? Então, vamos a outra frase que agora vai provar, né, esse Skinner mais ainda e nas suas intenções. E eu acho que corrompendo até o próprio behaviorismo, tá? Fica essa dica. O conceito da mente é uma invenção humana e não uma descoberta. Skinner. Gente, olha como ele é contra Freud, porque o conceito da mente é uma invenção humana. Então, olha como ele quer, pela formação, pela herança Trieb do problema, manter o homem inculto mesmo, não conseguir achar ali a luz, né, dentro desse labirinto ali, onde Quiron está ali, vai te devorar caso você encontre também, pior ainda, né, essa luz. Então, o conceito da mente, conforme a gente prova no nosso curso, né, Gestalt aplicada à psicanálise, como interpretar o sexo e o prazer, né? Não é uma invenção humana, ao contrário. O sistema psíquico, conforme Freud, entre o complexo edípico normal e o sistema libidinoso, e na fase oral ali da criança, ele começa a se desenvolver entre a relação ser e ter, né? Já nessa fase, ele tem um desenvolvimento junto com a gestalt estrutural. Então, tem todo um conceito importante para se entender aí. E aí, com o objeto, a verdadeira teoria das cordas, a gente agora acabou de sacar mesmo quem é Skinner, né? Não há nem como, não tem nem como aceitar um pensador desse, né? Você já vê que ele é corrupto em todo o seu sistema, né? Então, você fala, não dá, né? Olha como ele joga na sutileza. Entende? Esse é um problema de formação, por isso do apocalipse, tá? É um fato. Então, né, mais uma observação aí importante para a nossa modernidade e com o objeto. Os homens agem sobre o mundo, modificando-no. E são, por suas vezes, modificados pelas consequências de sua ação. Skinner. Nesse ponto, Skinner está corretíssimo, mas ele está fazendo o jogo Trieb. Ele dá migalhas da verdade, né? Para pelo menos se colocar, se situar como verdadeiro, aí, através disso agora, né, trabalhar os outros aspectos da corruptibilidade formadora. Então, esse é sempre o jogo dos corruptores, tá? Pensadores, né, esses pensadores da corrupção, eles sempre agem dessa forma. Então, é sempre normal você ver verdades embutidas nos seus conceitos mentirosos, como a gente está analisando aqui, tá bom? Um sistema de escravidão tão bem planejado que não gere revolta é a verdadeira ameaça. Skinner. Gente, eu fico realmente assim de queixo, porque é um sistema de escravidão tão bem planejado. O Olden Chu, né? Todas as relações daqueles que vão colocar, né, num pedestal a escola de Berlim, de uma gestalt totalizante desestruturalista, né, de corpos independentes defendidos na obra de Heidegger, né, que se torna esses corpos independentes não estruturais, né, eles não têm estruturas, como por exemplo o manifesto. O manifesto é algo sem estruturas, entende? Então todo esse jogo, né, de alguma forma é um sistema de escravidão por triebe da formação, por essa herança histórica dialética, colocando túmulo sobre o objeto que a clássica vem alertando o mundo há muito tempo, tá? Envolve aí, vamos colocar, há pouco tempo na Academia de Mersenne, através de Descartes, né? Então, esse sistema de escravidão planejado, bem planejado, né, e que não gere revolta, é o sistema de escravidão dado por esses corruptores do pensamento, né? Um deles, Skinner, considerado por Giovanni Hilli, que levanta esse objeto nas suas obras como alerta ao nosso tempo moderno, que morreu há pouco tempo, né? Que esteja com Deus, Giovanni Hilli, sou apaixonada por ele, agora que eu só não lembro a data direito. Bom, enfim, que Giovanni Hilli fala claramente de Skinner, que foi considerado não só por Giovanni Hilli, mas por vários outros pensadores como o maior dos ditadores do pensamento. Criticadíssimo, tá? Então, o sistema de escravidão tão bem planejado está em Walden 2, junto ao comportamento operante sobre as crianças que só podem sentir amor. Corrompendo o neonato que está lá desenvolvendo o sistema psíquico, que Skinner fala que é uma invenção humana, olha como esse cara é louco, né? Da primeira formação cristalizadora psíquica no sistema psíquico, que é o discernimento entre o complexo edípico normal do ser e ter. Porque só ama, o comportamento operante sugerido por Walden 2 é só amor. A criança se mexeu, não pode chorar, ceda, tudo que ela quer. Ela não pode sentir dor, não pode sentir nada, né? Então, assim, olha, cientistas que constroem os seus Frankensteins existem, né? Skinner é um deles, tá? E olha o jogo, como é um jogo cruel, né? Eu não tenho nem palavras, tá? Mas fica aí a dica, né? As dicas de como também com o objeto detectar estes pensadores, tá? O primeiro passo na defesa contra a tirania é a exposição mais completa possível das técnicas de controle. Skinner. Vamos então fechar com chave de ouro. O primeiro passo na defesa contra a tirania. Então, para que você se defenda de uma tirania mundial, é interessante que você exponha de forma mais completa possível todas as suas técnicas de controle. Skinner, né? Foi o que ele disse. Então, nesse ponto, ele não está errado, tá? Ele não está errado. Mas até que ponto? Porque no caso Stuart Mill, bem antes de Skinner, bem antes de Freud, ele já colocava que uma forma de salvar o mundo, né, esse horror, né, da formação destes proibidores, destes privadores, controladores, né, que manobram essa massa do jeito que se quer, ensina tudo pela metade, coloca túmulo, né, sobre o passado e a sua verdade, era jogar na mão do povo, mesmo que venha todos os absurdos de pensamentos possíveis e imagináveis, a mídia. dar ao povo direito da mídia, que é o que nós temos hoje, agora, nesse exato momento da nossa modernidade. Várias estratégias contra o socialismo e as academias socialistas estão na obra socialista, né, Socialismo de Stuart Mill, como observação, né, para então colaborar com aquilo que foi uma luta entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? Dessa clássica, trazendo à vista o objeto arqueológico. E ao mesmo tempo, óbvio que se você mostra através da mídia, de forma mais completa possível, todas essas técnicas de controle, você tem um primeiro passo à defesa contra a tirania, que é o que Skinner coloca, né? Mas o engraçado é que aí que tá, né? Aí que tá, você olha Skinner como um salvador, percebe? Esse é um outro jogo perigoso, tá? Porque a gente tá realmente num jogo de tabuleiro, porque de alguma forma ele acabou de mostrar pelo Walden 2 uma ferramenta completa de tirania se utilizando do behaviorismo. Aí você fala, então Skinner é o máximo e tal. Então é esse o cuidado que tem que se tomar. Lembrando, eu não tenho medo de dizer, tá? A priori, eu vi a Bergson há um tempo atrás, alguns bons meses atrás, eu acho que quase um ano atrás, eu vi a Bergson como sendo um corruptor, um não clássico. E aí eu percebi que não, que Bergson é profundamente clássico depois que eu peguei a obra dele. No caso de Skinner, eu tô levando em consideração um clássico profundo, que é Giovanni Hilli, cheio de obras defendendo o objeto arqueológico e que expõe como observação, né, essa condição dada a Skinner por vários pensadores, de ser Skinner considerado um dos maiores pensadores modernos ditatoriais do pensamento, tá? Então, realmente, eu não tenho como martelar para você 1000%, mas eu estou levando essas considerações, lembrando que as frases de Skinner, elas são bem voltadas ao bem, de um lado, né, a clássicas defesas, mas, de repente, ele é totalmente contra. Principalmente quando ele fala que o sistema psíquico é uma imaginação do homem, né? Então, ele joga... Ele faz o mesmo jogo de Nietzsche, tá? Ele faz o mesmo jogo de Nietzsche no Anticristo. E o Anticristo, ele tem mesmo essas características, sempre teve na história e sempre vai agir dessa forma. O Anticristo, que é o próprio homem anjo caído, tá bom? Então, até sexta-feira, aqui no nosso podcast, essa semana, a gente continua ainda com O Futuro de uma Ilusão, de Freud. Um grande abraço, obrigada, tchau.